essa energia poderosíssima que é o sétimo raio, que está entrando em manifestação cíclica, ela está trazendo para o planeta uma nova consciência, está trazendo também novas formas de vida. E esta nova forma de vida e essa nova consciência não visa uma pessoa ou outra, mas visa o planeta como um todo e a humanidade como um todo. Então é por isso que, com a entrada do sétimo raio, nós estamos vendo uma reunião de pessoas de diferentes raças, de diferentes países, de diferentes classes sociais, todas juntas, fazendo o mesmo trabalho. Então o sétimo raio está trazendo uma miscigenação de tudo isso, está colocando tudo isso junto, como se o planeta estivesse se transformando num grande caldeirão e tudo estivesse sendo posto ali dentro para ver o que acontece depois de toda esta união. E por aquilo que a gente já compreendeu desta energia do sétimo raio, assim como ela está se apresentando, pelo que a gente compreendeu, ela tende a organizar o mundo como um todo. Ela tende a fazer com que nações, indivíduos, grupos se sintam incluídos no todo, sintam tudo como um todo. Então o sétimo raio está demolindo o personalismo das épocas passadas. Então nós todos, como grupos, como humanidade, podemos através dessa energia nos sentir muito inseridos no todo, apesar de que isso não é fácil para nós, porque a gente vem de eras passadas bastante condicionadas pelo movimento contrário e todos os movimentos que teriam que ser adaptados, corrigidos, para que a gente possa entrar nesse novo fluxo, nessa nova corrente. E para ilustrar isso, uma pessoa teve um sonho esta semana, teve um sonho muito interessante, típico de sétimo raio, para que a gente possa ver como esta energia trabalha dentro de nós também subjetivamente, enquanto a gente dorme, como esta energia traz a sua mensagem. A pessoa sonhou que estavam subindo em um elevador e indo para um apartamento que estava lá no alto de um prédio. E quando eles chegaram naquele apartamento, eles olharam lá de cima e viram de lá de cima um rio muito extenso, um rio muito largo. E nesse rio havia vários seres, seres humanos, né, dentro deste rio, e de lá de cima se via essas pessoas muito pequenininhas e de repente, essas pessoas andando ali pelo apartamento entraram num lugar que era um terraço aberto. Um terraço aberto, uma coisa muito arejada, uma coisa muito bonita de se estar ali. E aí, de repente, começou a soprar um vento muito forte. Começou a soprar um vento que parecia mesmo que ia derrubar tudo. Então, esse vento escancarou uma porta. E a porta ficou aberta e a porta não conseguia mais fechar por causa da força do vento. Então, a esta altura, a pessoa que morava na casa ficou como que fazendo força para a porta se fechar, para a porta não ficar aberta. E o vento fazia com que a porta ficasse escancarada, mas a pessoa fazia uma força para que a porta ficasse fechada. Mas o vento era tão forte que parece que a porta ficou aberta o tempo todo. Então, esta é uma mensagem muito bonita, porque leva as pessoas que têm aquele sentido de casa própria, aquele sentido do seu próprio ambiente, do seu próprio aconchego, leva as pessoas a verem isso tudo do alto. Então, lá do alto, a gente vê a vida como um todo, como um grande rio, não é? Onde as pessoas estão todas dentro desse rio, sendo levadas para um único oceano. Então, se leva as pessoas para essa altura da consciência, de forma que esse rio da vida seja bem visível, bem amplo. Mas esse vento que sopra e que vem fazer um certo trabalho, esse vento abre as portas, né, da vida da gente. Este vento faz com que tudo fique completamente escancarado, que a gente não possa deixar nada trancado, não possa deixar nada fechado. Então, é como se as portas desta casa, que era uma coisa particular, que era uma coisa individual, fossem abertas por esse vendaval. de forma que ali ficasse uma coisa de outra natureza. E claro que as pessoas que estavam habituadas na época antiga, com todos os condicionamentos da época antiga, quando vem um vendaval escancarar uma porta, a primeira coisa que elas fazem é ir lá tentar fechar a porta. Isso é uma coisa que a gente faz mecanicamente. Mas aqui, nessa nova conjuntura, mesmo fazendo força para a porta fechar e para aquilo ser uma coisa como sempre foi, né? O vento não deixa aquela porta fechar. E é inútil fazer força ali, porque aquilo é uma nova força que está entrando, é uma nova energia que está chegando e que tem mesmo que levar todas as pessoas daquele ambientezinho particular, daquele ambientezinho seu, para o rio da vida, para aquele imenso fluxo que vai levar a todos para dentro do oceano. Então essa energia poderosíssima, ela age desta forma e ao mesmo tempo traz essa subida da consciência dos indivíduos e essa possibilidade deles se inserirem num todo, deles se inserirem numa só corrente, não é? Agora, este raio que nós estamos estudando, ele trabalha em conjunto com outros dois raios. E se nós percebermos como é que é feito esse trabalho em conjunto, então a gente pode compreendê-lo melhor e pode colaborar melhor com esse novo movimento que ele está trazendo. O primeiro raio, que é o raio da vontade e do poder, ele traz então a força que faz com que o plano deva se manifestar. E esse primeiro raio, no sonho que já foi contado, é representado pelo vento. Ele é representado por aquele vendaval que entra e que escancara a porta. Depois existe também o terceiro raio, trabalhando junto com o sétimo. E o terceiro é aquela energia que traz aquela adaptabilidade na nossa atividade. Porque se bate este vento somente, e se nós não temos uma energia para nos adaptar àquilo que vem de novo, àquilo que o vento está trazendo, então fica faltando qualquer coisa. E a gente fica então com um sentido de destruição. A gente fica com um sentido de que está sendo tudo destruído. Isto é muito comum quando se trata de influência do sétimo raio. Se a gente não tem essa energia da adaptabilidade, e se a gente não tem esta energia da inteligência, que é o terceiro, para poder fazer as adaptações necessárias naquilo, como possa ser essa adaptação de uma pessoa ter que descer lá do alto do edifício, onde tem tantas coisas confortáveis, para dentro de um rio onde estão todas as pessoas, não? Então, para fazer este movimento, nós precisamos de uma outra energia, nós precisamos da ajuda do terceiro raio, que é essa adaptabilidade e essa inteligência para que a gente consiga se amoldar às novas situações que estão sendo propostas. E finalmente o sétimo, que nessa conjuntura funciona como uma construção, como uma forma de construir novas formas, novas coisas dentro da substância material. Mas este sétimo raio, então, visto juntamente com esses dois, ele está trazendo transformações básicas para o planeta e para a humanidade. E nós vamos citar só cinco transformações que para nós foram muito importantes e que nós podemos então estudar uma por uma. Claro que atrás dessas transformações e atrás destas sugestões que os raios trazem, vem muitas coisas, como vocês podem ver. Vêm coisas que são a modificação dos nossos costumes, a modificação da nossa vida, a modificação dos nossos atos, dos nossos sentimentos, dos pensamentos. Isto mexe com tudo, são cinco pontos que mexem com todas as coisas. O primeiro ponto, que está muito no nosso subconsciente e que muitos têm ainda no consciente e que vivem com esta forma velha, o primeiro ponto que o sétimo raio modificou é o seguinte, é que nas eras passadas, os raios antigos trouxeram essas grandes religiões organizadas, trouxeram esses grandes aglomerados religiosos, e essas grandes religiões preservavam as almas inexperientes, as almas infantis, as almas ainda imaturas, de se perderem nesse caos. Mas agora, esta nova energia, ela não está fortalecendo nenhuma dessas formas religiosas, com todo o correr de consequências dessas formas religiosas, festas religiosas, cerimoniais religiosos, tudo que vem atrás dessas velhas formas. Então, o sétimo raio traz uma compreensão científica do propósito divino. Ele traz uma compreensão científica das coisas, ele traz uma forma de nós sermos inseridos no propósito divino diretamente, de forma que nós possamos, nós mesmos, sermos esta ligação com o divino sem precisarmos dessas religiões externas e de tudo aquilo que esse sentimento religioso traz para nós e para o mundo. Então, essa compreensão científica da vida, essa compreensão científica do universo, isso faz com que a gente seja conduzido a uma síntese. Então, em vez, por exemplo, de nós estarmos festejando festas religiosas com datas marcadas, esta síntese traz como que a gente estivesse vivendo a religião no sentido de união, vivendo a ligação, vivendo a síntese com o divino o tempo todo, traz esta forma sintética de nos conduzir a esta compreensão maior. Então é muito diferente esse sentimento religioso. E isto é uma reforma imensa na nossa vida, realmente. E nós vemos mesmo, à medida que a nova era entra, e à medida que esta energia, que este raio começa a se manifestar, nós vemos que é cada vez menor o número de pessoas ligadas a estas coisas religiosas como forma religiosa antiga. E nós vemos que isso é um número cada vez menor de pessoas ligadas a isso. Mas nós vemos que as almas novas e que a coisa nova que está surgindo já está intrinsecamente desligada dessas coisas e já está com a mente, com a alma, com o sentimento, já numa coisa muito mais sintética, muito mais científica, muito mais prática, muito mais generalizada, que é feito o tempo todo, com todas as pessoas, sem nenhuma diferença de pensamento, sem nenhuma diferença de doutrina. É todo um sentido de síntese, um sentido de harmonia, mas que nós não encontramos ainda perfeitamente. Nós resistimos. Vocês veem que no sonho, a pessoa tentava fechar a porta, queria a porta fechada, como era antigamente, não queria que o vento entrasse. Mas não é isso o sétimo raio. O segundo ponto é que nas eras passadas, os raios anteriores fomentaram a visão dos ideais. Então surgiram muitos ideais para nós na era passada. Surgiu o ideal da fraternidade, surgiu o ideal da boa vontade, surgiu o ideal do altruísmo. E isso tudo foi apresentado como um ideal. E nós nos preparamos para viver esses ideais. Mas quando nós vamos viver realmente o altruísmo, a fraternidade, a boa vontade, nós vamos viver isso exatamente com a entrada do sétimo raio, porque esses ideais todos não vão ser só um enunciado para nós, não vão ser só uma teoria, não vão ser só uma notícia, uma coisa que a gente gostaria de fazer, mas que não faz por inteiro. E esse sétimo raio vai materializar esse ideal visualizado. Então, com esta nova era, estão sendo trazidas muitas situações que nos levam a viver mesmo esses ideais, viver esses ideais quase compulsoriamente, porque com a situação econômica atual e com a situação que se aproxima, quase compulsoriamente a humanidade vai ter que viver a fraternidade, porque sem a fraternidade, sem a mútua ajuda, sem a colaboração, pode não ser possível sobrevivência. Então este raio vai trazer mesmo a efetivação, vai trazer a materialização de todos esses sentimentos que nós temos e que nós pomos em prática até um certo ponto, mas que a própria época, a própria cultura, a própria estrutura não permite que a gente coloque isso em prática completamente, mas isso o sétimo raio trará. Depois, um outro ponto era aquele ponto do nacionalismo, do sectarismo, da separatividade, aquela ideia de que o espírito e a matéria estavam separados, como a gente foi imbuído disso através dos tempos, através das eras passadas. E vocês estão vendo que a própria física, a própria ciência já está descobrindo que não existe diferença entre espírito e matéria, que são a mesma coisa, vista em dois polos, são as duas extremidades da mesma coisa. E claro que o próximo passo dessa visão será ver tudo isso unido, tudo isso como um todo, tudo isso como uma coisa unida. Uma outra coisa que o sétimo raio traz de muito novo para nós é uma modificação no sentido dos grupos, porque os raios que estavam em manifestação anteriormente, eles produziram muitos grupos, grupos potentes, grupos belíssimos, né? Grupos que foram muito úteis, como os grupos religiosos, os grupos políticos, os grupos econômicos, os grupos culturais, os grupos científicos. Esses grupos todos foram produzidos, foram materializados, mas não tinham muitas relações entre si. E esse sétimo raio, ele está trazendo uma forma de todos os grupos trabalharem juntos, de todos os grupos trabalharem pelo mesmo propósito e reconhecerem o mesmo propósito. Então, claro que os grupos vão ter que ser manifestados em separado, por causa de questões de energia, por causa de questões de tarefa, de função, né? Porém, esses grupos, mesmo tendo características diferentes, tendo funções diferentes, porque cada grupo que se forma tem uma função, cada grupo tem uma tarefa, e precisa mesmo grupos com diferentes tarefas, com diferentes funções. Porém, esses grupos, mesmo tendo diferentes tarefas e diferentes funções, eles trabalham pela mesma meta. Então existe, como existe entre as almas, que cada alma está num raio, então cada alma tem uma característica, mas entre as almas não existe um senso de divisão, não existe um sentido de divisão. Então mesmo que um grupo trabalhe para uma coisa e um grupo trabalhe para um outro tipo de expressão, eles trabalham cada um no seu setor, porém trabalham unificados, porque sabem que cada setor, cada coisa que estão fazendo, embora aparentemente diferentes, que elas estão levando para a mesma meta, estão levando para o mesmo ponto. E um outro ponto que esse sétimo raio traz, que é muito importante, principalmente para nós no Ocidente, é que até aqui, esta energia de síntese, essa energia de amor-sabedoria, que nós hoje estamos buscando um contato cada vez mais próximo, cada vez mais consciente com ela, isto aparece para nós como realmente uma realização interna dentro de nós, de forma que nós nos sentimos internamente ligados com tudo que existe, com todo o universo, desde as criaturas mais próximas até as coisas mais distantes. Então, em vez de se apresentar um personagem representando esta energia, como aconteceu até agora, esta energia, ela desce, ela se projeta, ela vem através dos nossos canais e ela se torna viva dentro de nós, ela se torna realmente uma coisa experienciada. E a esta energia que é cósmica e que faz isso, esta energia, dentro desse ritmo, ela está completamente disponível nesse momento para nós. Se nós abrirmos os canais para ela, se nós sintonizarmos com a consciência para essa totalidade, para essa união dentro da totalidade. Vocês podem então perceber como essas transformações que são tão vitais e transformações que mexem com tantas coisas dentro de nós, mexem com a nossa cultura, mexem com os nossos mecanismos, mexem com a nossa vida, mexem com os nossos costumes. Vocês podem ver como isso traz resistências, como isso causa conflito, como isso causa uma série de coisas que eu acho que só poderão ser resolvidas se a gente não tirar a mente e a intenção da meta única. Então dizer, qual é a minha meta única? Minha meta única é esta. Então eu visualizo bem a minha meta única de união com o todo, Eu visualizo a minha meta de estar bem conscientizado dentro do todo, de não ter nenhum ser fora desta consciência, mas eu me abro para estar internamente unido com todos os seres, não só com este, com aquele terceiro, mas com tudo, com todos dentro desta vida una. Então, se a gente mantém isto bem vivo na consciência, eu acho que isto é a forma de nós podermos atravessar esta fase de transição. Porque o velho ainda não está absorvido, não está dissolvido ou não foi expulso. O velho ainda está todo aí. E o novo também já está aí. E nós estamos vivendo exatamente esse ponto em que o velho e o novo estão muito entrelaçados e que isto ainda não está resolvido. E só vai ser resolvido quando a visualização do propósito, que é esta síntese, que é este sentido de união, que é esta simplicidade absoluta, esta ausência de complicação, que isso possa ser realmente uma realidade. Então, embora isto não aconteça, porque não pode acontecer, não pode acontecer porque a era velha ainda está aqui. Então, isto não pode acontecer totalmente, porém a nossa consciência, a nossa meta, o nosso alvo, isso deve estar bem claro na nossa mente, e ser colocado por inteiro, o mais possível na nossa vida. O que a gente puder fazer para colocar isso na vida, para colocar isso na prática, para trazer isso para o concreto, trazer isso para a matéria, esse espírito de síntese, esta ausência de luta, não é? Esta entrega para aquilo que é novo, para aquilo que é simples, para aquilo que é sintético, para aquilo que não distorce, para aquilo que não ilude. Você vê, nós vamos estar iludidos sempre, enquanto estamos encarnados. Nós temos uma série de ilusões, e essas ilusões se mantêm, essas ilusões nos acompanham. Porém, a nossa consciência deve estar como meta na dissolução dessas ilusões, e não na confirmação dessas ilusões, e não no fortalecimento destas ilusões, de tempo, de espaço, de desunião, de separatividade. Tudo isso que nos trouxe até aqui, que teve uma função muito importante na nossa vida, na criação, na vida do planeta, na vida da humanidade, porém que são coisas que são para ser transformadas, dissolvidas, e a nossa consciência, a nossa visão, o nosso sentimento, a nossa ação, não é? Está numa coisa muito mais sintética. Eu devo estar aberto para ter coragem, para pular de lá de cima, onde eu tenho o apartamento com a varanda, com tudo direitinho, onde eu vejo tudo do alto, não é? Eu devo ter a coragem de pular de lá e entrar naquele rio junto com todos os seres, junto com todo mundo, e sabendo que pular naquele rio é uma coisa do momento atual. Porém que aquele rio vai me levar para um oceano imenso. Quando eu chegar lá naquele oceano, quando eu chegar lá dentro daquelas águas, eu já devo estar preparado para não estar mais identificado com aquela gota d'água que eu sou. Mas eu devo estar preparado para deixar de ser uma gota d'água, como eu sou hoje, para deixar de ser uma pessoa, uma gotinha d'água. Mas eu vou me preparando dentro desta nova era em que eu vou descer do meu apartamento e vou entrar neste rio, eu vou me preparando já para não ser mais nenhuma gota depois disso, e para eu ser uno com o oceano. Então, uma certa altura, eu vou chegar dentro desse oceano e vou deixar de ser a gota que eu sou. Eu vou ser aquela imensidão de água que é o oceano e que é a realidade, que a gente não pode descrever agora e não pode nem imaginar agora. Então, o sétimo raio traz toda essa perspectiva, traz toda essa visão, traz toda essa imensa possibilidade, não é? De nós sermos realmente conscientemente um só, de nós sermos conscientemente uno com tudo que existe, tudo aquilo que a gente imagina que seja o todo.
Então a necessidade desse período de transição maior?
É, o período de transição é necessário porque a matéria, o material que tem que evoluir, tem que se adaptar, ele tem que se moldar, ele tem que mudar de vibração. E isso é feito gradativamente, isso é feito às vezes lentamente. Mas A gente reconhecendo essas transições, a gente reconhecendo aonde a energia está levando, o que a energia vai manifestar, fica muito mais simples para você viver todas essas etapas e viver todas essas fases. Você não pode deixar de viver, você não pode saltar uma etapa. Mas você pode reconhecer que você tem passos a dar, indispensáveis, mas você pode estar visualizando a sua meta. Porque aí você vai um passo depois do outro, sem parar num passo onde você chegou. E isso cada um tem que ver dentro de si, cada um tem que ser muito íntegro, não é? Dentro de si mesmo, para ver o que é a coisa.
Às vezes a pessoa atrapalha, né? A energia está ali, mas a pessoa, de uma certa forma, não deixa essa energia fluir ou se manifestar.
A pessoa resiste. Mas eu não sei se a pessoa atrapalha, porque a energia tem muito mais força. A energia, nem a humanidade toda junta pode atrapalhar a energia. A pessoa resiste, acho que não chega a atrapalhar, porque a energia está aí, ela vai manifestar de qualquer forma. Somos nós, como pessoas, que podemos ser mais ou menos abertos a ela. Podemos ser canais mais ou menos abertos, mais ou menos autênticos. E se nós formos melhores canais, ela vai se manifestar. E se nós não formos tão bons canais, ela vai se manifestar menos ou de outras formas. Mas ela não deixa de se manifestar, ela não deixa de se realizar, porque isto é a própria essência dela. Eu acho que a gente se abre para isso, em nível de pessoas mentais, eu acho que a gente se abre para isso sabendo o que é isso, tendo o conhecimento do que é isso, sabendo mentalmente o que realmente está se passando, em se tratando de pessoas mentais, né? Como são as pessoas de hoje. Então, a pessoa sabendo do que se trata, a mente dela concorda com o processo. A partir daí começa uma harmonização nos corpos. E começa um alinhamento com o nível dessas energias, que é completamente expresso no nível da alma. Mas eu acho que é preciso uma clara compreensão da coisa, em princípio. E aí o indivíduo mental concorda ou não concorda, mas eu acho que precisa uma compreensão do fato das energias. Por isso que nós estamos estudando os raios, para estimular as pessoas a procurarem entender a energia, procurar entender o que essas energias estão fazendo, porque compreendendo e entendendo, a colaboração é maior, a colaboração é mais ampla. Mas você estava fazendo a pergunta mesmo pessoalmente, né? Você já procurou entender as energias? Você já procurou estudar a meta delas, onde elas levam, as qualidades de cada uma? Se você já pesquisou as qualidades de cada uma, se você já pesquisou todas as qualidades positivas de cada energia, então é você ficar com aquelas qualidades presentes e trabalhar em você aquelas qualidades. Quando você manifestar uma qualidade contrária àquela qualidade, você pede luz ou, com muito amor, você molda aquela sua característica, você confronta aquela sua característica com o lado positivo da energia, você coloca em confronto e se trabalhe. Cada um tem uma forma de se trabalhar, né? As formas não são iguais. Então, aquele trabalho que está sendo feito na gente, ele é reconhecido como um caminho para a gente chegar lá naquela qualidade, se é que a gente realmente quer chegar lá. Mas aí você tem que pegar cada raio ali no manual e ver as qualidades positivas de cada raio e se dispor a desenvolver aquelas qualidades. A partir desse momento, começam a acontecer mil coisas que levam você a desenvolver aquelas qualidades, pelas formas que você menos espera. Se acontecer alguma forma desconcertante, se acontecer alguma forma que você disse, puxa, isto é muito duro, isto me magoou, isto me feriu, isto me faz sofrer, tira a atenção disso aí. Vai lá na meta, vai na qualidade que você quer desenvolver. Não fique olhando o que a prova te trouxe. Presta atenção aonde você quer chegar. Vai com a mente lá onde você quer chegar. Qual é a qualidade que você quer desenvolver? Mentaliza aquilo. Que tudo aquilo que aconteceu ajuda você a ir para lá. Quer dizer, era o que tinha de acontecer.